presidente da época, e nada disso, assim, era considerado assim como um ataque, como... E hoje, Mário, você não pode falar quase absolutamente nada. Eu estava observando as duas postagens, tanto do Zema quanto do Flávio Bolsonaro, e eu concordo com você, Mário, que às vezes a direita ela acaba sendo muito rude em algumas críticas. Eu concordo com você, e isso é verdade. Eu acho que a esquerda tem que aprender a criticar, acho que é algo que ainda me parece que ela engatinha um pouco.
A direita.
A direita ainda não aprendeu a criticar. Eu falei esquerda? Foi. Me perdoe. É a direita. A esquerda, ela se especializou na crítica, né? A crítica muitas vezes é uma crítica um pouco mais contundente também, mas às vezes ela sabe fazer
uma oposição. Que é o papel da oposição.
É isso, ela sabe criticar. E a direita, às vezes, ela pega um pouco forte. Então, eu acho que... Eu concordo com você. Mas, em se tratando das duas postagens, eu não acho, eu não vi ali algo para você deixar os caras inelegíveis, né? E lembrando que, num possível julgamento, esses dois, tanto o Zema quanto o Flávio Bolsonaro, podem sim ficar inelegíveis, viu, Mário? Isso pode acontecer. E aí levantou-se, né, essa discussão, tanto nas redes sociais como já de algumas páginas, né, de jornais que já falam, que isso abre um precedente muito perigoso, porque isso aconteceu ultimamente na Venezuela, né, em que vários opositores do Maduro ficaram inelegíveis e só sobrou o Edmundo Gonzalez, que ainda assim ganhou dele e ele roubou o rapaz, né? Então, as pessoas estão fazendo essa analogia, com a Venezuela. Mas eu acredito que isso não acontecerá aqui no Brasil, e acho exagerada também essa questão de comparar o Brasil com a Venezuela. O Brasil está bem à frente, embora tenha seus percalços, tenha suas coisas estranhas, mas o Brasil ainda não pode ser considerado ou comparado, Mário, com a Venezuela.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7:19, 7:19 na nossa grande e querida Camaçari. Este é o contato direto, nosso contato direto com a informação nos quatro cantos da nossa grande e querida Camaçari. É o contato que dá voz, é o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Vamos falar com ele, o internacional Federico Manchado. Bom dia, Federico.
Federico Manchado, o comentarista internacional.
Hoje, Federico, é dia de Copa do Brasil.
Bom dia, Mário. Bom dia, Tairone, Sidney, Carretinho. Meu querido Davidson, tá me ouvindo bem, Mário?
Hoje, Federico, é dia de Bahia e Vitória. O Vitória tem um desafio realmente gigantesco, que é enfrentar o Flamengo dentro do Maracanã, não é isso? Às 21h30. O Bahia vai fazer aí um jogo realmente meio, né, com gato escaldado, tem meio de água fria também, porque o Vitória, última partida, é de se esquecer. A do Bahia também contra o Remo, meu querido Federico.
Mário, vamos começar pelo Vitória, já que vocês dois são torcedores do Vitória, acompanham bem. E eu falei a semana passada, quando o Renato Kaiser se machucou, que Renato Kaiser era metade da equipe do Vitória. Ele não vai jogar hoje, então o Vitória já não tem metade. Agora, a outra metade da equipe era o meio de campo Baralhas, que também se machucou no último jogo contra o Corinthians. Então, esses dois desfalques, Mário e Tairone, Renato Kaiser e o Baralhas no meio de campo, eu acho que são muito, muito ruins para o jogo de hoje. Né? Claro, longe e distante está a Vitória daquele resultado de 8-0 que foi há uns 8, 9 meses atrás. Mas sem o Renato Kaiser, e especialmente sem o Baralhas no meio de campo, estão difíceis as coisas para o Vitória hoje. O importante, claro, é tentar um empate, não perder por uma diferença de gols muito alta, para que no jogo de volta no Barradão possa recuperar o resultado. É um jogo muito difícil, o Flamengo bem embalado, vem de várias vitórias dentro da Libertadores, e agora também venceu o próprio Bahia há pouco tempo, jogando muito bem e recuperando essa figura do Paquetá no meio de campo, sendo titular da equipe do Flamengo, aquele jogador que veio por 250 milhões de reais. Parada difícil para o Vitória, o torcedor tem que entender que a diferença entre uma equipe e a outra é abismal, nas contratações, nas figuras, no banco, e sem o Renato Kaiser, Mário Teironi, e sem o Baralhas especialmente, que é o motorzinho daquele meio de campo, que organiza o jogo dentro do meio de campo, é um técnico quase dentro de campo, porque ele é muito organizado e grita o tempo todo, eu acho que para o Vitória ficou mais difícil ainda, meus queridos.
É, só realmente futebol, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada, né, Tairo? A gente tem essa percepção aqui. Agora sim, é muito difícil o Vitória conseguir segurar o Flamengo, velho, nesse primeiro jogo hoje, no Maracanã, e num retorno. E Vitória em condições normais, que você colocou aí, com os jogadores, ou seja, todos os titulares, seria difícil pro Vitória. A gente sabe, a gente não vai aqui enganar o torcedor dizer que o Vitória realmente vai conseguir empatar com o Flamengo, é muito difícil. Claro que não é impossível, deixar bem claro aqui, não é impossível, mas é muito difícil, Tairone, o Vitória encarar de igual para igual o Flamengo hoje no Maracanã.
É, Mário, ontem eu fiz uma maratona, na verdade, maratonei entre as partidas e assisti as três partidas. Ontem, inclusive, assisti até um certo time, tomou 3-0 dentro de casa.
O quê? O papão? É, papinha.
Jogou bem, viu? Jogou bem.
Os primeiros cinco minutos.
Fala pra assistir esse jogo pra comentar aqui, vocês.
Foi.
Você não tem vergonha, não.
Olha, o time do Paysandu jogou bem, inclusive tem um rapaz lá, é o 10, Marcinho, me perdeu um gol. Opa, agora tá achei aí, interessante viu? Ele, viu? Achei interessante.
Ele,
agora
ele juntou não? Uma de escanteio.
Foi 3, não? Foi 3-0, não? Então eu dormi no
2-0, quase minuto. Faz um gol olímpico ele?
Foi, quase fez um gol olímpico. Tem uma batida na bola interessantíssima.
Três dedos, uma batida bem interessante.
É, agora ele me perdeu um gol, que é isso. Ele era para ele limpar e fazer o gol, ele deu uma porrada de chapa, a bola foi lá em cima. Mas enfim, o Paysandu tomou 2-0 dentro de casa ontem.
Da equipe C do Vasco.
Do Vasco,
não tinha ninguém titular.
E assim, Mário, eu assisti o São Paulo e o Juventude. Juventude também endureceu o jogo. E também a Chapecoense e o Botafogo. Por que eu trouxe essas três partidas, Mário? Porque são Juventude e a Chapecoense perderam apenas de 1-0. Endureceram o jogo. Né? Esperava-se que a Chapecoense tomou 4 dentro de casa do mesmo Botafogo. Na rodada passada, domingo passado, tomou 4 lá em Chapecó. Foi lá para o Rio de Janeiro, endureceu o jogo, só tomou 1-0. E essas equipes foram com uma forte marcação. Juventude mesmo, depois de perder um homem, botou aí, mas fez duas linhas atrás da intermediária. E para o São Paulo passar, São Paulo também que sofre com questões individuais, né? É muito forte. Coisa que o Flamengo não faz. Não é, o Flamengo individualmente falando tem muita qualidade. Por que eu trouxe essa equipe, Mário? Porque eu acho que é o que o Vitória tem que fazer hoje. É colocar suas linhas bem postadas, fazer uma marcação de encaixe, observando essas transições do Flamengo que são muito eficientes. Né? Já visto o jogo com o Bahia. O Flamengo tem uma associação, Mário, que eu vejo aquele Arrascaeta, parece que ninguém marca o cara, né? Mas o jogo associativo do Flamengo, associando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para o meio, é tão forte que sempre o Arrascaeta aparece, como fez aquele primeiro gol contra o Bahia. Você vê que eles transam ali na esquerda, né? Faz aquela transição de bola na esquerda e de repente o Arrascaeta aparece no meio chutando e aquela chapa de Arrascaeta, aquele chute, só vai dentro do gol. Se você observar o jogo...
Mário, a gente precisa mandar o currículo de Tairone lá pro Vitória, ver se contratam ele, né?
Ah, mas o Federico, o Vitória...
Porque ele já tem a solução para hoje à noite,
né? E o pior é que o Vitória sabe disso e ainda acaba pecando disso aí, né? Jogo contra o Bahia, Vitória tomou os mesmos gols que sempre toma contra o Bahia, aqueles gols dentro da pequena área. E eu acredito que hoje é uma parada difícil, uma parada dura. Para mim, o Vitória não resiste ao Flamengo lá. Estarei assistindo o jogo, torcendo para que o Vitória vença. Mas eu acho muito difícil. O Flamengo que pode vir com a equipe alternativa, né?
Mas é uma equipe alternativa que tem De La Cruz,
Arrascaeta,
Cebolinha. É uma equipe alternativa que tem nome também, né? Não é uma equipe alternativa igual a do Vasco, que jogou ontem contra o Paysandu, que eu não conhecia quase nenhum jogador. Conhecia só o Spinelli e o atacante. O restante não sabia nem quem era.
Spinelli que febrou com dois. Como é que o Vitória não consegue trazer um centroavante desse, né, Felipe? Eu fico a me perguntar.
Agora, você fala em centroavante... tem um artilheiro do campeonato peruano, joga no Alianza Lima e jogou recentemente no Vitória. Eric Castillo, artilheiro do campeonato peruano.
olha, Federico, nem me lembre disso, porque isso traz o quanto o Vitória evoluiu nessas questões de contratações. Quando vemos jogadores que estavam aqui na Série B, Mário Augusto, e hoje nós o desejamos depois de 3 anos na Série A, isso significa que, infelizmente, o nosso presidente, o Fábio Mota, não cuidou da questão do futebol. Tem uma ótima gestão, Federico, isso é inegável.
E outra coisa, Mário Tairone, vocês estão falando do presidente do Vitória? Há uma negociação entre o PSG, a SAF do PSG, que estava inicialmente interessada no Vitória, estão agora negociando com o Sport. Então aí agora o Vitória precisa entender também que, se quiser fazer um bom negócio e ter uma SAF, tem que correr atrás, porque tem outras equipes agora que estão na segunda divisão, que são equipes grandes da região, Ceará, Fortaleza, outras equipes importantes do Nordeste, que estão correndo também atrás de uma boa parceria de SAF. E o PSG parece que já tem uma conversa com o Sport.
Isso na verdade, Federico, eu vou tratar como um boato que surgiu. Eu não vi ninguém do Sport se pronunciar. Isso na verdade veio, eu vi da oposição de Fábio Mota aqui. Fui pesquisar, não achei nada concreto. E o próprio Sica, em resposta ao um torcedor do Vitória. Sica é o homem que está cuidando da SAF do Vitória, viu, Mário? Para quem não reconhece o nome. Ele vai ter uma votação agora, a GE, se eu não me engano, esse mês, próximo mês, em que os sócios irão votar o modelo de SAF. Já vai sair o valor eixo, tudo certinho do Vitória. Mas assim, o que ele me disse foi que está difícil o investimento estrangeiro aqui no Brasil, tá tudo travado, né, devido aí aos acontecimentos aí das SAFs cariocas. Ele ainda cita isso, ele disse que investidor tá escasso, tá bem escasso, então não acredito nessa questão de investidores estarem atrás de nenhum clube aqui do Brasil, muito menos.
O esporte. Vamos lá, meus amigos, 7:29, 7:29, nós vamos a um breve apoio cultural, já voltamos com o contato direto. O Federico vai comentar ainda aí sobre a
aqui,
partida,
Mário,
do Bahia contra...
De você.
Oi?
Antes de ir para o intervalo, eu queria saber uma coisa. Você, segunda-feira, você descansou. Você descansa ou você descansa da gente?
Descanso de você, Federico. Vamos lá, então você comenta já, Federico. Bahia e Remo hoje à noite na Arena Fonte Nova. Já Federico vai falar sobre esse jogo e convido você a continuar aqui com o nosso Contato que dá voz, nosso Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
O desenvolvimento e a gestão de pessoas estão entre os pilares estratégicos das empresas do Polo de Camaçari associadas ao COFIC, que hoje reúnem cerca de 10 mil trabalhadores diretos e 40 mil contratados indiretamente.
É nesse contexto que a Comissão de Recursos Humanos do COFIC inicia uma nova fase sob a coordenação de Ana Luísa Salustino, gerente de pessoas e organização da Braskem no Nordeste, cuja visão é voltada para a integração entre empresas, o compartilhamento de experiências e a construção de soluções coletivas.
Ana Luísa destaca entre os pontos centrais de sua atuação a valorização da carreira industrial, a qualificação da mão de obra, a preparação das empresas para os novos desafios da indústria. Ela também ressalta a importância da saúde integral no ambiente de trabalho e da ampliação da presença feminina na área industrial.
A BYD abriu mais 3 mil vagas de emprego na sua fábrica no Polo de Camaçari.
Atualmente, a unidade conta com cerca de 3.200 colaboradores diretos. Com as novas contratações, esse total deve ultrapassar 6 mil trabalhadores.
Somados aos cerca de 3.500 profissionais terceirizados envolvidos nas obras de expansão, os postos de trabalho já se aproximam de 10 mil.
As vagas contemplam funções operacionais, técnicas, administrativas e também cargos de nível superior.
Paulo Comunidade!
Neste mês, o NUDEC dá sequência ao seu ciclo de atividades com uma discussão atual e necessária: caminhos para o envelhecimento ativo e longevidade saudável, repercussões na vida familiar, social e comunitária.
O tema propõe uma reflexão sobre qualidade de vida, autonomia, inclusão e participação ativa, além dos reflexos da longevidade nas relações familiares, sociais e comunitárias.
O NUDEC é formado por mais de 60 voluntários residentes em bairros de Camaçari e Dias Dávila, próximos ao polo.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias Dávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC. Anote aí: cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940-7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Sempre investe no celular. Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7 horas mais 38 minutos, 7h38, voltamos com o nosso contato direto, com a informação, nos quatro cantos da nossa grande e querida Camaçari, é o contato que dá voz, é o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Olha, meus amigos, daqui a pouquinho você pode estar aí também pesquisando os principais sites aqui da cidade de Camaçari, da Bahia e do Brasil, que as novas regras do Minha Casa Minha Vida começam a valer hoje. E tem muitas mudanças, né? Durante a semana nós vamos estar falando sobre esse assunto, que é muito importante, a questão aí das mudanças do Minha Casa Minha Vida, que essas mudanças trazem aí uma nova renda, né? De até 13 mil reais imóveis de 600 mil reais, ou seja, atendendo uma classe, né, mais elevada aqui no Brasil, o Minha Casa Minha
Isso
Vida.
Isso só agora, Mário? Me ajude, né?
Mas antes tarde do que nunca, né?
Tomei um prejuízo e aí agora, meu irmão?
Ainda bem que Tairão ainda tá reclamando. Mas antes tarde do que nunca. Mas vamos lá, Tairone.
Aí agora dá pra... Você
reclamou porque você sabe onde a pingueira tá batendo. Você tá dormindo pra telhado, você sabe. Então se você reclamou, que demorou... Vamos lá, tá, Federico.
Eita, que esse contra-cheque tá gordo, hein?
Tá.
Esse contra-cheque, quando bate...
Meu amigo Marcos 46 diz assim, ó. Se ele for amigo de Tairone, começar a conversar com o Tairone, vai dizer, Tairone, você tá ganhando dois dinheiros.
Ai, ai. Ô, Mário, eu terminei falando do seu descanso, né? Mas segunda-feira... O programa, claro, agradecendo a Narciso, a Tairone, que seguraram as pontas, eu que fiz minha participação também. Mas foi muito engraçado. Foi assim, bom dia, não, discordo. Bom dia, não, discordo, foi muito bom. Eu gostei muito. E tomara que a gente possa ter, tomara que algum dia eu possa lhe substituir. Eu tive um problema familiar, não consegui estar presente, nem ontem, nem segunda, nem hoje, mas amanhã estarei nos estúdios. E falando do Bahia, para terminar minha participação, Mário, a única dúvida do Bahia é o ataque. É um ataque que até falamos isso já aqui no programa, a Tairone também comentou essa questão, e mais ou menos levando a mesma linha do que Tairone começou falando sobre os jogos da Copa do Brasil, que a Chapecoense já tinha enfrentado o Botafogo e foi lá para se defender... Essa chance de você ter enfrentado a equipe que você vai enfrentar na Copa do Brasil lhe dá bons resultados. E a gente sabe que, além do Remo já ter vencido o Bahia, o técnico do Remo, Léo Condé, conhece muito bem o Bahia, conhece muito bem Rogério Ceni, tem enfrentado o Bahia sempre com atitude, tanto no próprio Vitória, como no Ceará e agora também no Remo. Então o Leo Condé conhece bem o Bahia, sabe as armas e sabe também que o ataque do Bahia, sendo Everaldo ou sendo William José, é um ataque relativamente de pouca efetividade. É muita correria pelas bandas, é Kike Oliveira por um lado, é Juva por outro, muita correria, mas efetividade, bola na rede, pouca para o Bahia, e isso o Leo Condé sabe muito bem. Então, não se assustem se a gente tiver hoje um jogo ou de poucos gols, ou que o próprio Remo possa surpreender o Bahia, meus queridos.
Tairone? Vai ser difícil o Remo pro Bahia, porque se o Remo for difícil pro Bahia, me bate um abacaxi com giló.
Não. O Bahia, embora.
E o Remo vem numa levantada, né? Jogou muito bem contra o Grêmio lá fora, empatou fora com o Vasco. Não vem fraco, não.
Não. O Remo, de fato, tá trocando o pneu com o carro andando, né?
Mas lá no Campeonato Brasileiro é o penúltimo colocado, né?
Mas assim, o Remo de fato vem melhorando com o Condé. É normal que tenha essa dificuldade, principalmente os times egressos da Série B, em que não tem tanto investimento assim, diferente dos times do Paraná, que é o Curitiba e o Atlético Paranaense, que já tem já uma experiência. Remo já há 31 anos que não participa de campeonato brasileiro da Série A. Então é normal que o Remo começasse patinando, mas é uma equipe em que inspira cuidados. O Bahia não pode ir de vez. Eu acho que no jogo de lá, Mário, o Bahia foi muito aberto, muito desprevenido, achando que pelo time estar ali na zona de rebaixamento, nós iríamos golear, vai ser fácil. E o Bahia viu que não é assim, futebol não se faz dessa forma. Acredito que o Bahia vai vir bem mais posturado no jogo de hoje, viu? Porque já observou que o adversário é perigoso. O Remo provavelmente vai vir com aquela postura mesmo de segurar o Bahia, mas é muito difícil segurar o Bahia dentro da Fonte Nova, né? O Bahia é rápido demais, o time tem muitas jogadas, sofre muito no ataque, mas a sua transição é muito boa, muito eficiente. Acredito que o Bahia vá ganhar do Remo hoje. Não será fácil, será um jogo duro, mas acredito sim que no mínimo aí 1-0, 2-0, o Remo não vai conseguir segurar, não.
Valeu, Federico. Um abraço, você volta amanhã, Federico.
Um abraço para você, um abraço para Tairone. Lembrando que o oferecimento do CCIE, inglês e espanhol que você aprende nunca mais esquece. Pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCIE. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Um forte abraço para vocês, bom programa, e amanhã eu estarei nos estúdios da Líder FM para participar presencialmente. Boa sorte às equipes baianas, como eu sempre desejo, tanto o Vitória lá no Rio, quanto o Bahia na Fonte Nova. Tomara que o clima também ajude, que não esteja chuvoso, nem frio, nem com muito vento, e que as equipes possam trazer resultados positivos. Forte abraço e até amanhã.
Valeu. Um abraço aí, nosso querido Federico Manchado, o Internacional, trazendo as informações esportivas. E amanhã ele vai estar trazendo aqui os resultados, né, meu caro amigo Tairone, os resultados dessas partidas, tanto do Bahia quanto do Vitória, e a rodada completa da Copa do Brasil. Tairone, na abertura do bloco eu falei sobre as novas regras, né, do Minha Casa Minha Vida, e passam a valer a partir de hoje, quarta-feira, dia 22. E vamos lá, você, meu amigo, minha amiga, a faixa 1, que era de 2.850, agora passou, Tairone, para 3.200. A faixa 2, né, que era de 4.700, agora vai até 5.000. A faixa 3 passou de 8.600 para 9.600. E a faixa 4 passou aí de 12.000 para 13.000. Lembrando que os juros cobrados nos financiamentos dentro do programa Minha Casa Minha Vida aumentam aí gradativamente, né, gradualmente, conforme a faixa de renda. Dessa forma, a ampliação aí dos limites beneficiou diretamente famílias que estavam próximas das faixas de corte e que passam a ter agora acesso a juros menores. Por exemplo, quem tinha aí renda, tá indo de R$ 4.701, né, R$4.700,01 e passou agora para R$5.000 e se enquadrava na faixa 3, passa agora para a faixa 2. Esse grupo tinha acesso a juros de 8,16% ao ano, agora passam a ter aí taxas de 7% ao ano, explica aí a advogada especialista em mercado imobiliário. E o exemplo 2, que tinha aí renda de R$8.600,01 e passou agora para R$9.600 e se enquadrava na faixa 4, vai para a faixa 3. Esse grupo tinha acesso a juros de 10% ao ano, passa agora a ter 8,16%.
É, sou eu agora, mano?
Isso.
Aí você fala meu nome para poder, né? Eu saber que sou eu, mano. Você para a leitura aí, tá bagunçando o programa. Brincadeiras à parte, essa nova investida do governo federal visa, Mário Augusto,
o que foi que você me olhou assim? Não, tranquilo, estou ouvindo.
Tá bom.
Atentamente.
Essa nova medida aí, essa nova investida do governo federal visa atender uma classe, viu, Mário, mais intermediária, visto que em pesquisas, esse mesmo governo detectou que quanto mais sobe a renda, mais a desaprovação ao presidente cresce. Né? Presidente que vem sofrendo, de fato, com uma acentuada desaprovação, principalmente nas classes aí, nas classes médias, né? Nas medianas, nas mais baixas, também vem sofrendo, mas é onde o presidente Lula é mais aclamado, né? Principalmente nas faixas de rendas menores. E quando vai subindo mais um pouco, vai começando a ter uma queda acentuada. Então, presidente, com esse aceno, ele estende um pouco a mão, o braço do governo, para poder acalentar também aqueles que querem, de alguma forma, ter um empreendimento, né? Uma casa, um apartamento, e acaba não sendo contemplado com essa espécie aí de redução de juros, visto que a questão do Minha Casa Minha Vida, você adquirir um imóvel, Mário, você adquirir um imóvel com o subsídio do governo, alivia, mas de forma absurda, do que você adquirir ele sem esse subsídio. Já visto que, a depender das parcelas, Mário, você chega a pagar aí em torno de R$2.000 a R$4.000 de parcelas, a depender do imóvel, né? Você pega um imóvel médio aí de 250 mil a 300 mil, você chega a pagar isso aí, R$2.000 a R$3.000 de parcela. E aí não é todo pai de família que tem esse dinheiro. Imagine um pai de família que ganha aí na faixa de R$4.000, R$4.500, pagar R$2.000, R$2.500, R$2.600 de parcela de imóvel. De fato, fica muito pesado. Isso. E essa classe acaba sendo, se sentindo, como é que eu digo assim, não observada, não atendida, não acolhida pelos programas do governo federal, que até então só atendia uma faixa específica da população, que era assim de baixa renda.
Na verdade, o programa ele já tem essa questão de atender uma classe mais elevada. O problema é que, de certa forma, ele é bem menos divulgado do que o programa com um incentivo maior, que é propriamente a entrega das moradias.
Se eu não me engano, isso foi ano passado, viu, Mário?
Isso aqui, mas vamos lá.
Começou ao ano passado.
Faixa 1 e faixa 2 eram 2 mil, ou seja, 210 mil, passou agora para R$235 mil.
Isso aí você está falando do imóvel.
Para aquisição de imóveis.
Pronto.
A faixa 3, 350 mil para 400 mil. E a faixa 4, de 500 mil para R$600 mil, para você adquirir o apartamento.
Eu acho que, se eu não estiver enganado, essa faixa 3 e 4 foi criada ano passado.
Isso, essa é nova.
Não é isso?
Faixa 4. É porque quando você ampliou, você criou mais uma faixa agora, que é que vai...
É isso.
Né, do subsídio de até R$13 mil.
Pronto, ele criou uma faixa nova, justamente.
Essa agora, essa 4.
É isso, rapaz. Não é? Ele não criou uma faixa agora?
Isso.
Pronto, a faixa 4, para ficar mais didático. Ela vai até, o cabra pode ter uma renda até 13 mil reais.
13 mil reais.
Pronto, 13 mil reais. Com imóveis chegando até 600 mil reais. Pronto. Essa faixa, ela visa atender um público específico, é óbvio, Mário Augusto, que é um público mediano, é um público.
Nem rico, é rico, nem é pobre.
Nem é rico, nem é pobre, nem nem, né?
É neném.
Nem rico, nem pobre, mas que não vê, de fato, sendo contemplado em nada
pelo programa
pelos programas habitacionais do governo. Então, o governo detectou isso e agora fez esse aceno a essa classe aí, que, diga-se de passagem, é uma classe bastante expressiva aqui do nosso país.
Vamos lá, meus amigos, 7 horas mais 52 minutos, 7h52. Daqui a pouquinho, Tainan, vamos conversar com Almir Garcia. Ele é coordenador da Defesa Civil, né? Bater um papo com a gente aqui, falar de assuntos importantes também, de um incêndio que teve aqui em Camaçari, né? Realmente chamou a atenção de muita gente. Nós vamos estar discutindo sobre isso e muito mais.
Mas os motivos, Mário, desse incêndio?
Já a gente vai conversar com o coordenador e a gente vai entender juntos aqui o que aconteceu. O veículo que transportava, Tairone, a prefeita de Livramento de Nossa Senhora, lá no sudoeste baiano, a Jonina Sampaio, do PSB, foi alvo de disparos de arma de fogo na tarde de ontem. O fato ocorreu em um trecho aí da BR-152, da BA, melhor dizendo. De acordo com informações, a prefeita e outros ocupantes do carro não ficaram feridos. Após o ocorrido, uma guarnição da Polícia Militar, por meio da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar, foi acionada aí para garantir a segurança da gestora. Os policiais realizaram a escolta do veículo até a Delegacia de Livramento de Nossa Senhora, onde o caso foi registrado, Tairone.
Mário Augusto, trata-se de um ataque aí à prefeita. Eu dei uma breve pesquisada, viu, Mário? E, de fato, reacende essa discussão, né, Mário, de grupos milicianos, né, de grupos em que visam, de alguma forma, realizar ataques a autoridades por não discordarem ou ser de espectros políticos diversos ou distintos. Isso é bastante perigoso. Gente, quando alguém é eleito, eleito pela vontade popular, acho que isso não pode ser desfeito de forma violenta, apenas por um devido processo legal, Mário, que hoje é o impeachment, né? Que é votado ali pela Câmara, oriundo de um processo de irregularidade na gestão, né?
Imaterialidade,
na gestão administrativa, fatos, né? É óbvio, imaterialidade, isso é óbvio, claro. Se há ali um processo e se respeita o processo devido legal, a materialidade já tá inclusa. Não adianta, eu não vou prender você sem materialidade, isso aí é um absurdo. Isso aí não é devido processo legal, né? Mas, enfim, agora, tirar na bala, meu irmão, isso aí não existe. Nós não podemos nos assemelharmos a aqueles países policialescos da década de 80, de 90, em que se matava o político, em que se tirava na bala. Então, é um caso que deve haver aí uma investigação por parte da Polícia Civil, né? Visto que é a Polícia Civil mesmo que investiga, e que, de fato, os criminosos sejam identificados e presos, até para que essa prática não se alaste. Mário,
e até também há também uma possibilidade, Tairone, de ser realmente um crime político, mas também de um assalto, né? Não é, a Polícia Civil acho que não descarta absolutamente nada.
Não, é óbvio, você
porque
não pode descartar.
Porque o bandido, ele pega aleatoriamente.
Mário, você não pode descartar nada. Inclusive problemas pessoais,
isso,
e outras coisas aí.
Questões não sentimentais.
Se isso.
Boa, bem lembrado.
Isso, não se descarta nada. Em uma investigação não se descarta nada. Agora, a tendência de que seja algo político é muito forte. Por quê?
Porque, é o primeiro caminho, né?
Que deve seguir. Porque em cidades menores, isso antigamente era muito difundido.
Coronel.
Isso. Você tinha figuras políticas em que ficavam ali tristes ou chateadas por não terem logrado êxito no pleito. E aí queria mesmo, tirar na bala, mesmo. Eu que mando, aqui é meu. Você não, você lembra de alguém assim, mano? Aqui a Bahia teve um, tinha um cara que era um problema, mas não vou nem Deus citar é nome. Mais. Enfim. Mas,
né? Todavia.
Todavia, eu tô com pouco dinheiro para pagar advogado. Na verdade, eu tô sem dinheiro nenhum. Eu posso sofrer um pingo de processo que eu vou à falência.
Verdade. Mas em nota, Tairone, o PSB baiano afirmou que recebeu com preocupação o episódio em que o veículo ocupado pela gestora foi alvo de disparos de arma de fogo. O PSB classificou ainda o ocorrido como um ataque grave e inaceitável, ressaltando que a situação atinge não apenas a integridade de um agente público, né, um agente pública, mas também os princípios democráticos e o livre exercício da atividade política.
É a dizer isso, antes de você me cortar, o Brasil precisa repensar as suas leis e precisa criar uma intolerância para o crime, Mário.
Isso.
Nós temos que ser intolerantes. Você quer ver? Rapidamente, Mário. Crime, feminicídio. Tem que haver uma intolerância, uma repugnância, mas tão grande que, para mim, deveria levar indivíduos à prisão perpétua. Sabe? A depender do crime.
Mas por que essa resistência dos nossos parlamentares?
Não sei, Mário, não sei. Por exemplo, pedofilia. Mário, você pegar uma criança de um ano, um marmanjo, pegar uma criança de um ano, sabe? E praticar sexo com essa criança. Rapaz, isso tinha que levar, levar uma medida extrema.
E você ser ressocializado, clínica, né?
Mais perpétua. E outra, viu, Mário? E outra, eu acho que a eliminação deveria ser repensada também. É? Tem indivíduos que não tem como, infelizmente, o cara se recusa a viver de uma forma ordeira dentro da sociedade. A gente não pode ter mais esse cara.
Né?
A gente não pode ter esse cara no nosso meio, Mário.
E você trouxe um assunto.
Não pode.
Eu tava vendo, a gente tava em meio aí ao final de semana, tal, aquela coisa toda, mas a gente viu a confusão envolvendo a morte dos policiais aqui na Bahia a semana passada. E eu acho que eu vi por alto, não aprofundei de fato, gente, mas os criminosos, eles já eram reincidentes, né?
Sim, na maioria.
Eles tinham saído da cadeia, tinham passado pela cadeia. Quando você vai ver a ficha corrida, os caras têm uma longa ficha. O que quer dizer isso, gente? Que o trabalho da polícia na Bahia, no Brasil, é um trabalho que a gente pode dizer que é eficiente, Tairone. Hoje, com as tecnologias, as câmeras de segurança, né, de reconhecimento facial, veículos realmente os melhores possíveis, armamentos, a polícia da Bahia hoje é uma das polícias mais preparadas do Brasil. Agora, por que esses criminosos que cometem crimes, né, crimes gravíssimos, morte de policiais, matando policiais, tirando a vida de cidadãos de bem, esses caras são reincidentes? Quer dizer que está errado aonde? Onde que está errado? Vamos lá. Está errado aonde? Onde que tá errado? Eita, Irone. Essa é a pergunta. Porque minha avó dizia assim, olha, sapato me prende, botina me solta. Então a polícia tá prendendo e quem tá soltando? Mas é o juiz que tá errado? É o governador que tá errado? Hein? Ou são as leis, que são leis lenientes, que, como disse bem Tairone, né? Por que não se pensar a prisão perpétua para esses caras que não seguem regra? Porque viver em sociedade, gente, é seguir regras. É saber, né, o que eu posso fazer e aquilo que, na verdade, não é proibido, eu posso fazer. Mas o que é proibido, eu tenho que respeitar. E ainda tem a questão da boa convivência. Né? Por exemplo, o som não tem proibição de você ouvir seu som. Não é isso? Você compra um som em casa, você compra até seu paredão, não é proibido, não tem proibição nenhuma de você montar um paredão, de você comprar um som alto. Qual é a proibição? É você no limite que abusa o seu vizinho. Se você pegar o seu som, colocar em um condomínio de apartamentos, e você, o seu som vai de 0 a 10, e você colocar em 2, ele vai incomodar o vizinho do lado. Ali já é proibido. Você tem que ouvir em um volume bem menor para que não incomode o seu vizinho. Então a proibição está aí. Mas você não é proibido colocar um som em sua casa. Então a gente tem as regras a serem respeitadas no nosso Brasil, e a polícia tem feito um trabalho. A gente está vendo gente todos os dias. Todos os dias o noticiário já diz isso. Prende, mas, né, outro dia sai.
E não adianta, viu, Mário, a gente investir em câmeras, né, nessa toda essa tecnologia para identificar, se vamos identificar e depois não fazer muita coisa. O cara assim, tá, fui eu, cometi o crime, e aí? Ah, pega um ano, dois anos, depois sai. Mas que adiantou as câmeras? É que adiantou a gente identificar?
Virou uma indústria.
É, né? Só pra gente saber quem é o cara?
Virou uma indústria, né? É. Juízes, embargadores, vivendo, comendo bem, promotores, ou seja, a, como é que chama aquele defensor público?
Isso.
Todo mundo comendo e bebendo.
É, porque se a gente quer saber quem é o cara, é pra dar uma punição severa. Se não for pra dar uma punição severa, meu irmão...
Difícil. 8:01, 8:01 na nossa grande e querida Camaçari. Nós vamos dar uma paradinha, pulou pra dois, né, Devinho? E voltamos já com o Contato que dá voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história.